Pessoal, a gente conversa agora com o Antônio Levino, ele que é coordenador de um estudo muito interessante que foi feito em parceria Fiocruz e Unicef, que trata de uma análise da situação da criança e adolescente da Amazônia Legal brasileira. O Antônio Levino, ele é da Fiocruz Amazônia, né, Antônio? Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Juliana. Boa tarde.
Antônio, eu estava vendo que esse estudo, ele reúne estatísticas de 2010 a 2014 relacionadas à saúde e à educação de crianças e adolescentes da área urbana e rural entre quilombolas e indígenas. O assunto não pode nos interessar mais, né? Eu queria muito que você falasse para a gente o que, que esse estudo traz de dados assim, importantes dentro desse recorte.
Tá, tudo bem. Na verdade, o estudo ele abrange todos os estados que compõem a Amazônia Legal, certo? São 9 estados, os 5 estados da região norte, mais outros 4 estados que têm parte do seu território da Amazônia, formando então o que nós chamamos de Amazônia Legal.
Uhum.
O estudo ele abrange a discussão sobre a questão dos direitos de proteção, garantia do sistema de garantia de direitos, né, de proteção, o direito ao desenvolvimento, o direito à sobrevivência da criança, tá? E da adolescência na Amazônia Legal. Então, nós fizemos um levantamento de dados sobre saúde, sobre educação, sobre a rede de proteção que tem a função de garantir a proteção dessas crianças, combater violência e essas coisas mais, né? Nós analisamos tanto os dados gerais da população desses 9 estados que acompanham a Amazônia Legal e também focamos a análise em algumas populações que são consideradas populações mais vulneráveis, né? Que é o caso da população indígena e a população quilombola. O objetivo era a gente tentar estabelecer como que está o padrão da garantia dos direitos que são reconhecidos pelo Estado brasileiro, que são direitos que atendem o interesse da infância e da adolescência. Então, nossa ideia era tentar verificar em que estágio que está o processo de garantia desses direitos e se há uma diferença entre os grupos populacionais, comparando a população urbana e rural e comparando também a população geral com esses grupos que são vulneráveis.
Uhum. E agora, falando dos grupos vulneráveis, como você colocou, eu estava vendo aqui que na zona urbana, segundo o levantamento, metade da população indígena de até 17 anos se encontra em situação de pobreza, sendo que os estados do Acre, esse número extrapola, chega a 67,6%, Amazonas também 57%, esses dois estados aí apresentam os maiores dados. No estudo ficou clara uma situação de desigualdade social, a gente pode dizer isso, né?
Pode sim. Na verdade, o estudo revela através de dados que são evidências, né? Porque nós utilizamos indicadores oficiais, né, de análise e baseando em dados também que são dados públicos e todos eles dados levantados e de responsabilidade do próprio Estado brasileiro. Então, são dados oficiais. Eles mostram que, comparativamente, em qualquer situação, seja na zona urbana ou na zona rural, se você olhar a população indígena, você vai verificar que ela está em condições de desigualdade, tanto no acesso às políticas públicas quanto na condição de vida, de maneira geral. Você encontra a população indígena com dificuldades, inclusive, de fazer o registro das crianças, né? Tem dificuldade de acesso à escola e quando tem acesso à escola, ela não tem a qualidade de ensino satisfatória no que diz respeito ao interesse dessa população, porque uma boa escola para a população indígena ela tem que atender também alguns requisitos culturais, né? Ela tem que ter características como ser bilíngue, ela tem que abordar temas que interessam e que ajudam no desenvolvimento da criança indígena num padrão próprio da comunidade indígena. Então, de fato, os dados mostram realmente que na comparação entre a população geral e a população indígena, há muita desvantagem do ponto de vista da garantia dos direitos, do acesso a políticas públicas, das condições de vida mais saudáveis para a população indígena, sem dúvida nenhuma.
Antônio Levino, você colocou de uma forma muito clara, né, muito Enfim, essa situação mesmo da educação indígena, e eu queria só ilustrar aqui com alguns dados, porque eu sei que o documento ele só vai ser divulgado em setembro, né, Antônio? Mas a gente pode adiantar alguns dados aqui para os nossos ouvintes, e já que você citou a questão da educação indígena, eu estava vendo aqui, por exemplo, que o analfabetismo entre a população indígena com idade entre 7 a 9 anos, chega a 48%, 48,8%, o que ultrapassa em muito a média do Brasil, né, que tem 37,8%. Só para ilustrar isso que você já muito bem colocou, é uma desigualdade muito gritante, né?
Exato. E também por faixa etária. Quando você desagrega ainda por faixa etária, fica mais evidente isso, né? Entendeu? Uhum. Quer dizer, quando você pega a população de 4 da educação fundamental e compara com o ensino médio, você encontra, com os indicadores, né, situações de desvantagem que ficam bem mais evidentes. Por exemplo, a distorção idade-série, que é um dos indicadores que são utilizados. Eles também mostram claramente que entre as populações indígenas e quilombolas, aí tanto faz, né? Há uma diferença em que há uma distorção maior naquela relação entre idade e série, ou seja, a idade que a pessoa tem e a série escolar que ela deveria estar frequentando, na verdade, mostra que há uma distorção. Essa distorção é maior quando você considera a população indígena e a população quilombola, o que demonstra no problema, no quesito do acesso, na questão do acesso, de fato você já observa que há uma desigualdade que realmente é considerável. Uhum. Além da desigualdade do acesso, você poderia e deve trabalhar o problema da qualidade também. Uhum. Quer dizer, se ela tem dificuldade do acesso ao ensino, é preciso discutir, inclusive, se o ensino que está ofertado também ele é adequado à expectativa e ao padrão cultural que é esperado para a população indígena, entendeu? Então, é outro componente. Então, que tipo de escola ela tem acesso quando tem? Uhum. Ela é uma escola distante, ela tem uma infraestrutura que não é satisfatória, ela tem problema de ser salas multisseriadas, entendeu? Ou seja, várias séries funcionando na mesma sala, professores que não têm uma preparação para ofertar um ensino bilíngue, né? Ou seja, aí no quesito qualidade, ele introduz outras desigualdades que são problemas mais graves ainda que atrapalham a formação, o desenvolvimento da criança indígena.
Com certeza, Antônio. Quando a gente fala do conteúdo, então aí lascou, né, Antônio?
Porque exatamente.
Aí essa questão extrapola até esse recorte de populações vulneráveis, a gente pega qualquer criança numa escola no interior da Amazônia, elas estão aprendendo lições ali que não dizem nada da realidade dela e não estão aprendendo coisas básicas, né? Como qual é o rio que passa ali do lado da escola, por que aquela água é daquela cor, que peixes elas encontram naquele rio, enfim. É muito complicado e esses dados são importantes porque levantam essa discussão também, né, Antônio? Eu queria te perguntar o que o estudo traz com relação à saúde, se a saúde também mostra desigualdade como a educação, que fica tão gritante com os números, né?
A conclusão geral do relatório em relação a políticas públicas, de maneira geral, ela é uma conclusão que mostra uma desassistência, né, e uma a avaliação final que nós temos é que no Brasil as políticas públicas têm na história do Brasil, o momento em que elas são desenvolvidas, em que elas parecem, o Estado brasileiro desenvolve políticas públicas para atender a população de maneira geral, e isso no Brasil acontece na metade do século passado, mas em relação a essas populações que nós estamos analisando, no caso da região norte, a população de maneira geral e a população específica, o tempo de aparecimento de desenvolvimento das políticas públicas é bem mais recente ainda, entendeu? De maneira que o acesso ainda é uma coisa precária. Uhum. Quer dizer, nós temos uma série de políticas desenvolvidas pelo Estado brasileiro que ainda não são uma realidade nessas populações, no interior do Estado, e quando vem no interior do Estado, também a população rural e a população que mora em aldeias, no caso da população indígena, ou em comunidades quilombolas, você tem uma desassistência, uma ausência do Estado e, portanto, a falta de cobertura de proteção do Estado com as políticas públicas. No caso da saúde, isso aí é patente. Quando você encontra indicadores que são utilizados para avaliar condições de saúde da população, e você encontra indicadores que mostram que eles são resultados de uma falta de assistência ou de uma assistência à saúde precária. Quer dizer, você pega o índice de mortalidade infantil ou mortalidade materna, que elas demonstram que são dados que resultam de uma qualidade, de baixa qualidade da assistência do pré-natal, do parto ou do pós-parto, do chamado puerpério. Né? Então, a mãe ela é desassistida durante a gestação, ela tem um parto com péssima qualidade de assistência e ela tem uma baixa cobertura de assistência ou qualidade precária na cobertura da assistência pós-parto. Então, isso resulta numa situação de índices de mortalidade infantil precoce que não é compatível mais com a população geral brasileira, entendeu? Uhum. Ou seja, se você parte para outro aspecto, que é a presença de conselhos tutelares, né, ou da rede de proteção que protegem a população infantil de casos de violência e de exploração sexual, também você encontra uma precariedade do ponto de vista da cobertura. Então, ainda é mais um problema de acesso, da falta do aparelho e da presença do Estado que atinge a maioria dessa população da região norte. Então, considerando as populações vulneráveis, é pior ainda a situação. Há uma ausência do Estado e quando o Estado está presente, ele não está na sua integridade e ele não oferece aquilo que ele já dispõe de instrumentos para a proteção geral da população, ainda não está presente aqui na região norte de maneira difundida e nessas populações principalmente.
Entendi. Antônio Levino, como que foi feito esse levantamento, esses dados, como que eles foram levantados?
Tá. Olha, o estudo durou 10 meses, né? Uhum. Então, a primeira parte do estudo foi exatamente um levantamento de quais os indicadores, quais são os dados que eram necessários serem levantados e analisados para poder traçar o perfil, o diagnóstico da realidade da infância e da adolescência na Amazônia. Então, nós fizemos uma oficina em que nós conversamos durante 3 dias com especialistas em todas as áreas, na área de educação, na área de segurança, na área de saúde, em que foram identificados pelo menos 10 indicadores reconhecidos e admitidos como indicadores que têm sensibilidade e especificidade suficiente para traçar um perfil da realidade. Então, esses indicadores, eles foram usados como referência, nós fomos então analisar os bancos de dados oficiais que existem no país, os dados sobre dados demográficos, dados sobre saúde, dados sobre educação, os censos, censo educacional, censo demográfico, e lá nós capturamos as informações mínimas, as informações que estão disponíveis, e construímos os indicadores, as taxas, as proporções, as frequências, né? Uhum. Em cada população, de cada localidade. Então, a partir desses indicadores é que nós tiramos as nossas conclusões e fizemos a avaliação que permite traçar esse perfil e estabelecer esse diagnóstico. Tá? Então, foram 10 meses de trabalho e hoje nós encerramos a oficina que nós fizemos para poder apresentar o resultado desse trabalho. Então, a oficina que nós realizamos ontem e hoje foi exatamente para devolver para os especialistas e para as pessoas que são envolvidas no tema, como membros da sociedade civil, de entidades, para eles analisarem junto conosco se as nossas conclusões estão adequadamente embasadas em dados, em evidências que permitem concluir alguma coisa de relevante sobre a situação da infância e da adolescência na Amazônia. E a conclusão que nós chegamos é que o relatório, considerando o tempo que foi feito e as dificuldades de informação, porque tem muita ausência de dados, é muito precário as bases de dados para você traçar diagnósticos. Apesar de tudo isso, nós conseguimos estabelecer algumas conclusões que são úteis para a formulação de políticas públicas.
Uhum. E ainda vai haver um relatório final, é por isso que o documento só vai ser lançado em setembro?
Isso, agora nós vamos fazer a correção final do documento. Com essas correções, o documento está pronto para ser divulgado, então ele vai ser impresso, vai ser publicado na forma de um livro, né, que tem todos os dados, e vai poder, a partir daí, ser disponibilizado para os prefeitos, para os governadores, para os parlamentares, para a sociedade civil, e cada um vai poder usar da melhor forma possível as informações que constam no relatório para poder formular para poder elaborar estratégia de intervenção.
É, e o ideal é que a gente, enfim, que as pessoas, né, a sociedade que vai ter acesso a esse estudo, né, Antônio, que todos lutem para acabar com essa desigualdade. É muito triste. A gente fala, eu sei que relatórios sempre trazem números, né, mas a gente tem que sensibilizar nossos ouvintes, enfim, todas as pessoas, que esses números representam crianças, adolescentes que estão sofrendo, né, exato, Antônio, sem saúde, exato, sem educação ou com uma educação de má qualidade, sem proteção, vítimas de exploração sexual, enfim, são muitos os problemas. A gente espera que esse relatório aí, de fato, também consiga sensibilizar aí os gestores, né, os políticos, enfim, quem, exato, consegue de fato ali também fazer uma transformação mais imediata. Eu agradeço muito, viu, Antônio Levino, pela sua participação aqui no Tarde Nacional. Muito obrigada. Você quer fazer mais alguma consideração?
Ah, eu só gostaria de agradecer a oportunidade e dizer para você que assim que tiver já publicado o documento, que nós fazemos questão de tornar ele acessível para que você possa, eventualmente, em outras oportunidades, tratar de cada um dos temas que ele conta, para poder, perfeito, informar mais a população. E também parabenizar pelo seu interesse e pelo trabalho que você desenvolve no seu programa.
Tá, ô, bem? Antônio, muito obrigado, um abraço grande, conte com a gente, viu? A gente quer, pois, saber, não, sim, quando o relatório estiver divulgado, aí com certeza vai ter muita informação, me parece um estudo bem detalhado, e a gente, isso, quer sim divulgar essas informações. Um grande abraço para você, muito obrigada, viu, Antônio Levino?
Obrigado a você, Juliana.
Tchau, tudo, tchau, até a próxima. Tá, eu conversei então com o Antônio Levino, que é coordenador desse estudo e é pesquisador da Fiocruz Amazônia.